Boa noite aos presentes. Hoje, 19 de junho de 2023, às 19 horas e 15 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido a nobre vereadora Elisete Galdino Ferreira para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Palavra do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Conforme o ofício solicitado, agora o espaço de tribuna livre ao secretário de Saúde, Oswaldo de Matos Sobrinhos, por 5 minutos. Senhor secretário, a tribuna está à sua disposição.
Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o Pedro, e no nome dele cumprimentar os demais vereadores. Também estão aqui os funcionários da Câmara de Vereadores, o Tom, e todos que estão nos escutando através da live da Rádio Tom. Quero apresentar aqui o primeiro quadrimestre de 2023, tá? Dos gastos da área da saúde nos primeiros 4 meses deste ano de 2023. Recurso fonte municipal, saldo em 31/12/2022, R$ 110.794,01. Receitas, R$ 2.496.524,14. Rendimentos, R$ 3.606,42. Despesas, R$ 2.502.448,33. Saldo em 30/4/2023, R$ 108.476,24. Receita fonte estadual. Saldo em 31/12/2022, R$ 744.728,10. Receitas, R$ 230.811,90. Rendimentos, R$ 24.693,67. Despesas, R$ 360.594,94. Saldo em 30/4/2023, R$ 639.638,73. Recurso fonte federal. Saldo em 31/12/2022, R$ 1.592.923,09. Receitas, R$ 655.065,33. Rendimentos, R$ 52.743,28. Despesas, R$ 772.187,37. Saldo em 30/4/2023, R$ 1.528.542,33. O valor gasto em porcentagem fonte municipal nesses 4 meses foi 20,3% 1,99%. Vou deixar aqui, senhor presidente, para que seja visto para os nobres vereadores, tá? Todas as despesas e onde que foi feita as despesas durante esses 4 meses. Muito obrigado.
Obrigado, secretário, pelas explanações. Coloco à disposição dos vereadores toda a documentação trazida pelo secretário. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal número 7 de 2023. Ementa. Altera o nome da entrada à direita, Estrada do Itati, passando a ter o nome da Rua Eudócio Oliveira da Silva. Justificativa. O projeto de lei quer homenagear o cidadão Eudócio Oliveira da Silva, nascido em 20 de dezembro de 1937, na cidade de Laguna, Santa Catarina, filho de José Quadra da Silva e Eutália de Oliveira. Casou-se com Maria Cecília da Silva, com quem teve uma filha, Carmen Rejane da Silva, no ano de 2008. Veio com sua família morar em Terra de Areia, Rio Grande do Sul, no bairro Cotovelo. No mês de abril de 2008, comprou o terreno, foi um dos primeiros moradores da rua. Residiu nesse endereço até 2 de 9 de 2021. 13 anos, local em que a esposa e a família residem até o momento. Sobre o senhor Eudócio, honesto, fazia amizade muito fácil, pessoa simples, semi-analfabeto, que lutou e sofreu muito na vida. Nascido em Santa Catarina, veio para o Rio Grande do Sul com 14 anos de idade. Fixou residência em Porto Alegre, onde viveu até se aposentar e vir morar em Terra de Areia, local que amava morar. Foi servidor público da DMLU, em Porto Alegre, onde trabalhou até os 75 anos. Foram 30 anos. Terra de Areia, 19 de junho de 2023, bancada do MDB. Diogo de Souza, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Venha para a nossa festa junina, dia 23 de junho, às 19 horas. Escola Francisco Bernardino. Igreja Batista Betel, Ministério Três Cachoeiras. Convite. Ao cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio deste convidá-lo a participar das festividades do 16º aniversário do Templo da Igreja Evangélica Batista Betel, Ministério Três Cachoeiras, situada à Rua Olímpio Aguiar, 4485, Terra de Areia, que terá início no dia 24 do corrente mês, às 19h30, com grande culto de abertura. Dia 25, início às 9h, e às 19h, encerramento das festividades alusiva à festa. Contamos com a sua presença, sem mais agradeço. Suelci Pereira, pastor presidente. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 100 de 2023. Terra de Areia, 13 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2.743 de 2023. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 103 de 2023. Terra de Areia, 16 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis 28 de 2023 e número 29 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 28 de 2023. Ementa, dispõe sobre a atualização do Ginásio Municipal de Esportes, Manuel Alves de Quadros, e da outras providências, sala de sessões, 16 de junho de 2023. Exposição de motivos. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 28 de 2023, que dispõe sobre a utilização do Ginásio Municipal de Esportes, Manuel Alves de Quadros, e da outras providências. A criação das normas para a utilização do referido espaço público é de suma importância para estabelecer limites, regras e penalidades quanto ao uso do Ginásio Municipal de Esportes Manuel Alves de Quadros. Com fundamento no princípio da legalidade e no princípio da supremacia do interesse público, que juntos estabelecem as prerrogativas para a administração pública. Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação da presente matéria, em caráter de urgência, sabedores de que esses pares são unissonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos reconhecimento de estima e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 29 de 2023. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, Caixa, com a garantia FPM e da outras providências. Sala de Sessões, 16 de junho de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa a oportunidade em que remeto o projeto de lei número 29 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, Caixa, com garantia FPM. Preliminarmente, importante esclarecer que a presente propositura visa autorizar o município de Terra de Areia a contratar junto à Caixa Econômica Federal, Caixa, operações de crédito no valor de 10 milhões de reais, no âmbito do programa Finisa, que trata a contratação de operação de crédito para investimento em melhorias no sistema viário do município. Todo o investimento se dará por meio do programa Finisa, que é destinado a melhorar as condições de trafegabilidade da cidade e garantir melhor condição de vida à população urbana, com investimento em pavimentação asfáltica e pavimentação em bloco, com construção de redes. O custo financeiro correlato à contratação dessa operação de crédito apresenta-se nas condições abaixo relacionadas. Valor da proposta de financiamento, 10 milhões de reais. Prazo de carência, 12 meses. Prazo de amortização, 108 meses. Prazo total, 120 meses. Taxa de juros, 140,71% do CDI ao ano. Sistema de amortização, constante. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem através da live da Rádio Tom. Não poderia deixar de vir fazer espaço, né, de usar o espaço de líder da bancada. Primeiramente, vou trazer alguns relatos dos nossos municípios, né? Nós tivemos... peguei hoje de tarde, né, com o Executivo Municipal, os locais, né, que foram afetados pelo ciclone. Graças a Deus, nosso município teve poucos locais assim, afetados em vista dos municípios vizinhos, né, que eu vou falar após. A gente teve a barragem que dá acesso ali à comunidade do Arroio Bonito, que foi a mais grave, né, que a barragem desmoronou. Ali já está sendo colocado o tubo e para fazer o desvio até depois a gente posterior fazer a construção. E no espigão roeu ali a parte de baixo onde tinha o calçamento. Então está sendo trafegado por ali e tá o trânsito normal, só tem aquela parte que desmoronou e logo após vai ser arrumado. A gente também tem um local que, devido ao alagamento ali, foi aberto a rua, mas já está sendo recolocado e também foi feito o rebaixo da rua para que isso não venha acontecer aqui na região do centro. Pelos relatos da Emater, nós não tivemos percas nas lavouras do município de Terra de Areia, né? Nossos agricultores não tiveram perca. A maioria das situações piores são as estradas de acesso às lavouras, né? Principalmente as estradas de morro, que a gente sabe quando com a força da água abre as valetas. Então o trabalho maior vai ser essa revitalização das estradas de morro e dos acessos, né? As estradas vicinais do nosso município, estradas de chão batido, a chuva castigou bastante. Mas, visto, né, o que aconteceu aqui nos municípios vizinhos, né, Itati, Três Frutilhas, Maquiné, Cará, Três Cachoeiras, Mampituba também, e tem Praia Grande aqui no nosso estado vizinho. Então, a gente vê que foi horrível, né? Pessoas perderam a vida, bens materiais, lavouras todas levadas, né? Então, para a região vai ser péssimo isso, né? É a segunda enchente que dá seguida em menos de 4 meses. Vamos demorar bastante tempo, né, nossos agricultores da região para se restabelecer. A gente sabe que prejudica muito o nosso comércio aqui de Terra de Areia, porque a gente se tornou um polo comercial, né, e os agricultores vêm gastar aqui no município. Então, a gente é solidário, né, a eles, prefeito Aloysio, nossos colegas vereadores, estão indo a Brasília essa semana, vão levar essa solicitação tanto dos municípios vizinhos como do nosso. A gente teve uma reunião sexta-feira com a bancada, com o prefeito Aloysio. Até a gente optou por não decretar estado de emergência nem calamidade pública, visto que o que aconteceu aqui foi, teve danos, mas foi mínimos, né? A gente tem algumas pessoas me procuraram hoje que já estão há 4 dias sem energia elétrica, né? Entrei em contato com a CE Equatorial e não me deram previsão, visto que tem municípios que estão, que nem o Cará, aqui a região de Três Frutilhas, a região do Vale, tem muitas pessoas sem luz também. Nós temos aqui também na Terra de Areia, a gente sabe que na comunidade rural não tem luz e não tem água, porque muitas são puxadas a motor, então não tem, nós temos aí um grupo de usuários aqui do município que não tem luz. Que na região ali do Morro do Macaco, tem um pessoal que está sem, e na lateral da 101, porque caiu um transformador ali, estão todos sem luz. Então eu passei essa solicitação para a Equatorial, assim que for possível eles vão nos atender, mas não deram previsão. Então a gente se solidariza com os municípios vizinhos. A gente viu que tivemos a visita do nosso governador, também do vice-governador, deputado Alceu e Luciano estiveram aqui olhando a região. Vai ser liberado o recurso, então a gente é solidário a eles e, na medida do possível, que sejam reparado isso e que as pessoas consigam se restabelecer. E que a gente sabe que não tem o que ser feito, né? Chuva veio e levou tudo embora. Falar um pouquinho também do nosso deputado Alceu Moreira. Eu recebi, como todos os colegas da bancada, foi liberado 300 mil, uma emenda de custeio para atenção à saúde básica do município de Terra de Areia. A gente é muito grato ao nosso sempre deputado Alceu Moreira por mais de 300 mil para a saúde. A gente sabe que recurso para a saúde é sempre importante. E como eu havia falado outro dia, né, trocando um pouquinho de assunto, veio o projeto do financiamento, 10 milhões, vai ser analisado aqui para casa. Vai ser importante, a gente vai conseguir pavimentar bastante ruas aqui no centro do município. Ainda não foi definido qual ruas serão pavimentadas, né, será posterior. Essa primeira etapa só para abrir a carta de crédito lá no Finisa, na Caixa. Então, os projetos, a maioria já estão prontos, mas não tem qual a rua que será, ou quais ruas serão feitas. Né? A gente sabe que vai ser colocado no centro do município, nas ruas que têm maior necessidade e que a gente sabe que todas precisam e todos são importantes. A gente teve uma reunião aqui hoje à tarde na Câmara de Vereadores com a comunidade aqui, a Rua do Carteiro, né? Isso é Coab e Arroio Bonito. E eles entregaram um projeto, né, para nós, e a gente sabe que é bom, né? Como o município elevou a régua, antigamente se falava em colocar saibro, brita, arrumar a rua. Hoje todo mundo quer pavimentação, quer uma melhoria na sua rua, e o primeiro caminho é o pedir, né? Então a comunidade está fazendo esse pedido e a gente vai acolher ele na casa e depois vai mandar como pedido de indicação para o executivo. No mais, o meu espaço de líder de bancada era isso. Obrigado pelo espaço.
Obrigado, líder do MDB. A palavra continua à disposição dos líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do Partido Progressista, vereador Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem no plenário ou através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Primeiro gostaríamos de nos solidarizar com os fatos ocorridos aí nessa semana que passou, dessa grande inundação novamente aí no nosso município. Também tivemos alguns estragos, mas realmente em pequena escala. Tivemos municípios aí que foi catastrófico. Municípios aí que pertencem, inclusive, à nossa região do litoral norte, como Cará, Santo Antônio, Três Turquilhas, Morrinhos do Sul, também teve bastante problema, Três Cachoeiras, enfim. Itati, que a gente passa quase toda semana por ali, nós tivemos uns casos ali terríveis. Graças a Deus, as pessoas estão bem, com, se não me engano, óbitos mesmo, só lá no Cará e no Vale dos Sinos. Mas Maquiné, acho que teve um, né? Três? Então, de tudo isso, vale a lição para a gente de que nós temos, nós, sociedade, e não vou botar isso para governo, porque nós, sociedade, unirmos-nos sempre em prol do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso município. E a gente tem acompanhado nas redes sociais e o trabalho dos governantes, o trabalho nos municípios, a solidariedade das pessoas. Porque, infelizmente, quando entra água dentro da casa da pessoa, realmente deve ser uma sensação terrível, indescritível, talvez, poderemos dizer. E teve muitas pessoas aí que tiveram suas casas realmente arrasadas. São móveis, eletrodomésticos, às vezes o trabalho de uma vida inteira. E a gente sabe, a gente sempre fala, né, que bens materiais a gente conquista novamente, realmente. A gente trabalha, consegue com um amigo um móvel usado no primeiro momento, vai e trabalha, né, Leonês, teve problemas estruturais na tua casa. A vida não tem preço, mas dói bastante. E creio que o trauma de ver as coisas que tu adquiriu com muito suor, com muito trabalho, literalmente ir por água abaixo, é terrível. Sem falar da sensação que deve ser tu tá dentro da tua casa e vê a coisa acontecer e muitas vezes não tem nem chance nem de sair de casa, ou de levantar um móvel, levantar uma geladeira, um fogão. Mas então fica a nossa solidariedade, a gente também, como ser humano, tem ajudado dentro do possível. Esperamos que as nossas comunidades se unam e passem por mais esse interpeso aí, que a chuva não avisa, né? Ninguém sabia, a gente achava que ia chover bastante, que ia ter um ciclone, mas não se imaginava a proporção que seria isso. Se achava até que daria mais vento do que propriamente chuva, e foi o contrário. O vento quase não chegou aqui para nós, foi mais realmente na faixa litorânea, mais nas praias, mas a chuva veio com força e em pouco tempo. Relatos aí de pessoas que mandaram vídeo para a gente aí, em coisa de... que a água estava subindo em coisa de 10, 20 minutos, a água já na porta da casa. Então, gostaria de me solidarizar essas pessoas e dizer que a gente está à disposição como legisladores para conseguir sensibilizar os nossos deputados e o nosso governador para que a gente consiga auxílio para essas famílias. Nós até recebi agora, quando estava vindo para cá, se não me engano, o governo do estado já disponibilizou 2 milhões de recursos numa primeira etapa aí para tentar ajudar essas famílias que foram atingidas aí pelas essas chuvas. Segundo ponto, vereador Lucas, realmente agora nós recebemos aí um grupo de moradores pedindo a nossa intervenção, a nossa colaboração, o nosso apoio para melhoria da rua Inácio Justino, pedindo que seja feita a pavimentação da rua Inácio Justino. Nós recebemos, conversamos com alguns moradores e de comum acordo as bancadas vão fazer um ofício ao executivo e vamos trabalhar para que a gente consiga fazer disso uma realidade. Como eu citei inclusive para o seu João, que estava junto na reunião ali, o município tem investido ao longo dos anos e há um crescimento muito grande naquela região ali, da Inácio Justino. Nós temos ali o ESF, só não temos a escola funcionando porque aquela escola era questão federal, não municipal mesmo, né? E ela acabou, ainda não está funcionando por problemas oriundos desde a licitação dela lá, da empresa que começou a construir, que não acabou. Depois o governo federal passou a incumbência para o município, mas para terminar teria que despender de bastante recurso financeiro. Mas ainda estão sendo tomadas as providências para que isso aconteça, que ela se torne uma realidade. E a rua Inácio Justino é realmente uma ligação ali para o nosso ESF, para a Rua da Alegria ali. Agora também com a Dorvalino Jacobs pavimentada. Então, ela é uma rua de bastante movimento. Aquela comunidade é uma comunidade que teve um crescimento enorme ali na Coab, bairro dos Júlios, enfim, aquela comunidade toda ali realmente precisa o poder público aumentar os investimentos para que suporte toda essa demanda daquela comunidade. E nós recebemos os moradores aqui e nós vamos fazer o possível, com certeza, para que a gente consiga prazos, inclusive, para a gente fazer esses investimentos, seja com recurso municipal, estadual, federal, mas todos nós temos o mesmo pensamento, de que a gente precisa realmente dar melhores condições para aqueles moradores ali do entorno da rua Inácio Justino. Também, senhor presidente, nós fizemos, alguns dias atrás, um encaminhamento para o Correio, para empresa de Correios, solicitando a abrangência da entrega de correspondências. Nós temos no nosso município várias ruas, vários bairros que ainda não contam com a entrega domiciliar de correspondências. E nós encaminhamos, então, por essa casa, ao Correio, a solicitação, e nos foi respondido, referente a questão, inclusive, das portarias existentes no Ministério das Comunicações. E está aqui, vou até ler só um trechinho para que vocês possam entender e as pessoas que nos assistem também. Informamos inicialmente que é de prática regular dos Correios a realização de estudos visando o aprimoramento de seus processos de forma a otimizar e melhorar a gestão do atendimento aos cidadãos brasileiros. Esclareço que, em função de critérios técnicos para aquisição de recursos necessários, estimamos incluir a aludida demanda municipal no próximo ciclo de trabalho técnico para a expansão da distribuição em terra de areia, previsto para ocorrer no mês de novembro do corrente ano. Então, temos aqui uma positiva do Correio, que a princípio, em novembro, será refeito todo o estudo técnico no nosso município, juntamente com o Executivo Municipal e com a própria equipe que trabalha no Correio aqui no nosso município, para verificar quais os bairros e ruas que não há a entrega e que se enquadram dentro dos critérios para entrega. É questão de acesso, numeração, caixa de correspondência, todas essas questões. Inclusive, tirei uma cópia e deixei aí junto na Câmara, se o presidente também puder encaminhar para o Executivo Municipal essa resposta, para que a gente possa acompanhar, inclusive, esse estudo. Que nós, vereadores, possamos, ó, em tal rua não é feita a entrega, em tal bairro não é feita a entrega, para a gente opinar e colocar na lista e reivindicar que esse atendimento seja feito. Porque tem algumas ruas aí que o Correio chega a 50 metros de uma casa e não tem entrega. E sendo que tem várias residências próximas. Que também acarreta para alguns, né, para alguns moradores, a necessidade de locar uma caixa coletora no próprio Correio. Então é mais um dispêndio financeiro. E se a gente tiver a entrega, né, vereador Lelo, ali na nossa rua ali, só tem entrega até o asfalto. Depois do asfalto já não tem mais entrega de correspondência. Então vamos assim, estarmos atentos a essa questão do próprio Correio. Para as outras comunidades, bairro Olaria e Serraria, há algumas queixas. Sangafunda também nós temos algumas queixas. Aqui no centro também tem algumas ruas que não entram. E além também do que eu frisei no ofício enviado ao Correio, a equipe hoje que faz a entrega, hoje no nosso município, ela já não consegue dar conta de toda a demanda já existente. Então, além de ampliarmos, certamente nós vamos necessitar de mais servidores do Correio para poder suprir essa necessidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado. Líder de bancada do Partido Progressista, não havendo mais nenhum líder, passo de imediato para a ordem do dia. Antes disso, coloco em atenção os nossos servidores para que encaminhem também ao Executivo Municipal o processo recebido pelo vereador Márcio. Então, na ordem do dia do Legislativo, a emenda aditiva número 1 de 2023. A emenda fica acrescido às alíneas MNO ao inciso 1º do artigo 8º, a linha K, o inciso 4º ao artigo 8º, parágrafo 3º, e a linha A, B, C ao artigo 13º do parágrafo 6º ao artigo 14. A emenda está em discussão. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A emenda está aprovada por unanimidade e acrescida ao projeto de lei complementar, também do Legislativo, a emenda supressiva número 1 de 2023. Fica suprimido o parágrafo 1º do inciso 1º e inciso 2º do artigo 4º, as alíneas C e D do inciso 7º do artigo 4º e inciso 8º do artigo 7º, ficando os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º parte do inciso 7º do artigo 7º da linha F do inciso 3º do artigo 8º. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A emenda supressiva está aprovada por unanimidade e acrescida ao projeto de lei complementar. Também do Legislativo, a emenda modificativa. A emenda modifica a emenda parágrafo único do artigo 1º, artigo 3º, os incisos 1º, 3º e 5º, a linha B do parágrafo 6º e parágrafo 2º do inciso 10, do artigo 1º, do artigo 4º, artigo 5º, incisos 3º e 4º, da linha J, do inciso 6º, do parágrafo 3º, do artigo 7º, é bem complicado, gente, mas vamos ler, do artigo 7º, inciso 4º, da linha B, e 5º do artigo 8º, artigo 12, parágrafo 1º do artigo 15º, artigo 16º, a linha C, artigo 19º e a linha D. Agora fechou. Ninguém entendeu, mas eu li. Bom, a emenda modificativa está em discussão. Alguém querendo discutir a emenda? Ninguém querendo discutir a emenda, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade e acrescida ao projeto de lei complementar. Vou pedir para as comissões que facilitem aí na leitura do presidente. Bom, agora do Executivo, o processo de projeto de lei complementar. Número 1 de 2023, a emenda institui o condomínio horizontal de lotes no município de Terra de Areia e dá outras providências. O projeto está em discussão. Alguém querendo discutir o projeto? A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos. 5 minutos, desculpa.
Senhor presidente, só para ilustrar um pouquinho, né, que a gente está votando hoje, um dos projetos importantíssimos, né, questão do regramento dos condomínios. Eu acredito que essa perspectiva, isso mudará o município de Terra de Areia. Que a gente sabe que a gente já tem dois em andamento, né, dois condomínios em andamento. Nós temos o Sandiland e temos o Flor de Lótus, ali na Praia da Nova Curumim, que está na parte de estudos técnicos, a parte de viabilização ali da questão ambiental. Então, eu acredito que daqui 10 anos nós teremos uma outra Terra de Areia, através desses projetos, desse projeto que está sendo aprovado hoje na comunidade. Dado que municípios como Xangri-Lá, Capão, quando veio a questão dos condomínios para esse município, mudou a vida das pessoas e mudou a cara do município. Então, hoje nós estamos dando um passo importante para a evolução do município de Terra de Areia, criando um regramento para os condomínios, dando oportunidade de investir no município de Terra de Areia. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lucas. O projeto continua em discussão. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto de lei complementar em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto 01 está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Presidente dessa casa, os vereadores, também as pessoas que nos assistem pela Rádio Tom, as pessoas que estão em casa, meu boa noite a todos. Já foi falado aqui o vereador, o líder da bancada do progressista, do PP, falou sobre os Correios. Isso é muito importante, essa ampliação, vereador Márcio. Os Correios, né? O nosso líder da bancada, o vereador Lucas. O vereador Lucas falou sobre os 10 milhões do FENIS que vai ser tirado pela Caixa para a melhoria das ruas de Terra de Areia. Isto, vereador Lucas, é muito importante aí. A gente vê o crescimento da nossa Terra de Areia. E também parabéns ao nosso executivo, né, que tem essa ideia, esse pensamento de melhoria no nosso município. Também essa madrugada está indo a Brasília, eu e a vereadora Mara, né, o vereador Lindonês, nosso prefeito, com os projetos na mão para caminhar lá pelo Congresso e fazer visita, né, visita aos nossos deputados federais. Igual é uma Quem já foi lá sabe dos vereadores que é uma peregrinação lá. A gente tem que ir caminhar e falar com os nossos deputados lá. Um projeto que a gente vai levando, né, em nome da bancada, é na rua Alberto Pascoalim, pedido a pavimentação ali de 800 metros ali, fora os outros projetos, em nome da bancada temos levando esse projeto, né? Então isso é muito importante. E ali também o vereador Márcio falou sobre a rua Inácio Justino também, importante aquela rua ali, igual estivermos aqui fazendo essa reedificação, né? A ampliação dos correios, já falei. Então, assim, ó, isto é muito importante para o nosso município. Era isso que eu tinha, presidente, no momento, e peço licença para me retirar, que eu tenho uns compromissos agora. Tá bom?
Obrigado, vereador Lelo. Fica à disposição, pode se retirar. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão, gostaria, a fim de informação devido, né, falado aqui na sessão pelos nossos líderes, né, toda essa questão das chuvas aos nossos municípios arredores, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, está fazendo uma ação entre os municípios. Então, quem tem interesse em ajudar os nossos municípios vizinhos com doações, enfim, ou até mesmo, né, se informar como pode ajudar, a Assistência Social do município está à disposição. Os telefones tem um residencial lá que é o 3666-3155 e também tem um número de telefone celular ali que é o DDD 51 e é 993570643. Então, o número fixo é 3666-3155 e o celular é 993570643. Então, para quem tem interesse em ajudar...
Oi?
É, o Sicredi, o vereador Lucas aqui comunicou que o Sicredi também tem um ponto de coleta. Então, para quem tem interesse em ajudar as nossas comunidades vizinhas, o Sicredi, a Secretaria de Assistência Social estão à disposição da nossa população e assim destinar as doações a quem mais precisa. Então, nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 26 de junho de 2023. Uma boa noite a todos e uma ótima semana também.